partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, sexta-feira, 25 de junho, dia em que se assinala o 46º aniversário da Independência Nacional de Moçambique. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade em Miami, equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes depois do colapso de um prédio ontem. Joe Biden e Ashraf Ghani encontram-se na Casa Branca para falar sobre a retirada das tropas americanas do Afeganistão. No Mali, 15 soldados da Força de Paz das Nações Unidas ficam feridos em ataque no norte do país. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, bem como em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega através do seu retransmissor local. Na internet, na nossa página voaportugues.com, tanto no computador como no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas primeiro comecemos pelas notícias internacionais com João Santa Rita.
Equipes de salvamento continuam a trabalhar no local nos arredores da cidade de Miami, onde um prédio de 12 andares se desmoronou na quinta-feira e onde mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas. O presidente da Câmara do Condado de Miami-Dade disse que 159 pessoas estão dadas como desaparecidas. Até agora, oficialmente, há 4 mortos. 110 outras pessoas, cujo paradeiro se inicialmente desconhecida, foram localizadas, não se encontravam no local quando se deu o desmoronamento. 35 pessoas foram salvas dos destroços. No edifício viviam pessoas de várias partes do mundo. Há 22 desaparecidos de 4 países da América Latina, 20 de Israel e um número indeterminado de americanos. O edifício tinha 30 anos de existência e tinha sido construído em terra, onde anteriormente existia um pantanal. Jornais americanos disseram hoje que as autoridades locais tinham determinado anteriormente um afundamento do prédio, mas as causas do desmoronamento permanecem por determinar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se hoje na Casa Branca com o seu homólogo do Afeganistão, Ashraf Ghani, e o negociador para a paz do governo afegão, Abdullah Abdullah. Na reunião deverá ser discutida a retirada americana do Afeganistão e o impacto dessa retirada numa altura em que se intensificam combates através do país. Ghani disse que na reunião de hoje, entre outros aspectos, seria discutir a futura ajuda às forças de segurança afegãs. O presidente afegão e Abdullah chegaram ontem a Washington e reuniram-se anteriormente com líderes dos dois partidos no Senado americano, Mitch McConnell, do Partido Republicano, e Chuck Schumer, do Partido Democrata, e depois com outros membros do Congresso. 15 soldados das Forças de Manutenção de Paz da ONU, incluindo vários soldados alemães, foram feridos no norte do Mali na sexta-feira, num ataque ao seu acampamento, afirmou a missão da ONU no país. O ataque visou uma base temporária na região norte de Gao, onde os exercentes islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão ativos. Um massacre no nordeste do Burkina Faso, em que mais de 130 pessoas foram massacradas este mês, foi levado a cabo em grande parte por crianças entre os 12 e 14 anos de idade. O ataque contra a aldeia de Solano ocorreu no passado dia 4 de junho, no pior ataque nesta zona onde rebeldes islâmicos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda estão ativos. Um porta-voz do governo disse que a maioria dos atacantes eram crianças. A Organização das Nações Unidas para a Criança, a UNICEF, condenou o recrutamento de crianças e adolescentes por grupos armados, afirmando que isto é uma violação dos direitos humanos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avisou hoje que a ausência de um acordo interino de monitorização das atividades nucleares do Irão poderá levar os Estados Unidos a abandonarem as negociações para se reativar o acordo nuclear de 2015. Numa conferência de imprensa em Paris, Blinken disse que esta questão tinha sido comunicada ao Irão e, nas suas palavras, precisa de ser resolvida. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que um acordo interino de monitorização de 3 meses expirou ontem, depois de ter sido prolongado por 1 mês, afirmando que está a tentar negociar a prorrogação por mais 1 mês. Uma sexta ronda de conversações entre os Estados Unidos e o Irão, com mediadores de outros países, sobre o reativar do acordo nuclear de 2015, terminou no domingo passado com questões ainda por resolver. A China criticou a decisão dos Estados Unidos de impor restrições à importação de material de painéis solares que possam ter sido fabricados com trabalho forçado, afirmando ser um ataque ao seu desenvolvimento e acrescentando que a China vai proteger as suas companhias. As autoridades americanas disseram que vão proibir a importação de produtos de uma companhia chinesa que pode estar a usar trabalho forçado contra as minorias étnicas em Xinjiang. Também foram proibidas importações de 6 outras companhias chinesas que fornecem material e componentes para a construção de painéis solares. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que Washington está a usar a questão dos direitos humanos como um disfarce para suprimir o desenvolvimento industrial de Xinjiang. Os Estados Unidos, disse o porta-voz, não estão interessados no povo de Xinjiang, acrescentando que as suas intenções sinistras são destruir esta zona da China para conter o país.
Depois das notícias, vamos até Moçambique, país que assinala hoje o 46º aniversário da independência nacional. Em mensagem à nação, o presidente Filipe Nyusi reiterou que continuam combates contra as ações terroristas no distrito de Palma, em Cabo Delgado. E também disse que o país está preparado para receber a força de intervenção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Ao mesmo tempo que voltou a convidar o autoproclamado líder da junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, a fazer parte do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração em curso. Alfredo Júnior.
No dia de homenagem aos heróis nacionais que lutaram para libertar Moçambique do jugo colonial, Filipe Nyusi destacou o papel das forças de defesa e segurança, que desde quarta-feira última repelem um novo ataque dos terroristas no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Nyusi declarou combate cerrado ao terrorismo.
Encoraja-nos, porém, que desde que se ouviu o primeiro tiro dos terroristas no distrito de Mocimba da Praia, as nossas forças de defesa e segurança se posicionaram na linha de fogo e enfrentam o inimigo do povo de forma destemida e com bravura. Isso é simples, incluindo ontem e hoje os jovens, os bons jovens deste país. Esses heróis estão ainda em combate nesse momento, portanto, celebram o aniversário da independência, batendo duro o inimigo no terreno.
O presidente moçambicano reiterou que o país está pronto a receber o apoio dos países da SADC, que na quarta-feira, 23 de junho, manifestaram a disponibilidade para o envio de tropas para o combate ao terrorismo.
Tudo faremos para que os próximos tempos sejam de desespero e agonia para os terroristas que atuam em Moçambique. As valentes forças de defesa e segurança de Moçambique vão intensificar ações operativas de caça a esses criminosos, buscando os apoios necessários de SADC e de países amigos e irmãos, mas sem penhorar a nossa soberania como nação.
O chefe de Estado moçambicano destacou ainda os avanços que estão em curso no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO, reiterando o convite a Mariano Nyong'o a integrar esta iniciativa primordial para que a paz seja efetiva no país.
Apelamos de igual modo ao cidadão Mariano Nyong'o e seus seguidores a reconciliarem-se com a razão e aderirem ao desarmamento, desmobilização e reintegração.
A condecoração de várias entidades moçambicanas marcaram as cerimônias centrais desta efeméride. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Maputo, na inauguração da nova sede da televisão de Moçambique hoje. O presidente Filipe Nyusi avançou com mais detalhes sobre a participação da SADC em Cabo Delgado. E a RENAMO reagiu dizendo que a decisão da SADC vem ao encontro do que ela tem defendido há algum tempo. William Mapote.
Em dia de celebração dos 46 anos da independência nacional, Filipe Nyusi trouxe ao público mais detalhes sobre as decisões da recente cimeira da Troika da SADC, particularmente no que diz respeito ao combate ao terrorismo. O presidente moçambicano revelou que o envio de tropas regionais para o país está apenas refém de detalhes que cada país deverá resolver dentro de dias.
O problema, portanto, o lançamento da força de alerta para poder apoiar Moçambique, e mesmo assim já foi deliberado, o presidente Macisse do Botswana já assinou. O que agora falta é preciso quantificar, ver que recursos vão ser necessários para esta operação, as forças empenhadas, de onde que vem ou não, e esse exercício vai ser muito breve, mas sempre na mesma, que Moçambique, o povo moçambicano, as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique são que estão na dianteira, conhecem o terreno, a responsabilidade do país é nossa.
A RENAMO, maior partido da oposição, saúda a decisão e diz que vai de encontro com o que era a sua posição. José Manteigas é o porta-voz do partido.
Esta posição da PASEC, apesar de ser tardia, mas a RENAMO tanto manifesta o seu apoio, né, e a sua satisfação em finalmente a SADEC decidir ajudar, e sobretudo porque o governo abriu essa possibilidade de haver essa ajuda da SADEC.
Já o MDM, segundo maior partido da oposição, também olha com esperança para os próximos dias em função das decisões tomadas pela região. Fernando Bismarck é o porta-voz da bancada parlamentar do MDM.
Este apoio veio dar razão também ao MDM e outras forças vivas que sempre apelaram à necessidade do país abrir-se para aceitar este tipo de apoios de forças militares no nosso território, para ajudar-nos, obviamente, a debelar esta situação. Agora, Moçambique também ganha um novo fôlego pelo fato de ter engajado o Bloco Regional nesta causa de luta contra o terrorismo. Abre-lhe a possibilidade de mobilizar recursos financeiros noutras latitudes.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Vamos agora para a Guiné-Bissau. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, e antigo primeiro-ministro, reagiu hoje à informação sobre um eventual requerimento do Ministério Público junto ao Parlamento para o levantamento da sua imunidade parlamentar. Simões Pereira falou também com a Voz da América sobre a informação de que o seu nome consta de uma lista de individualidades proibidas de sair do país.
A entrevista exclusiva à Voz da América, o líder do PAIGC começou por nos confirmar a informação sobre o seu possível impedimento de sair da Guiné-Bissau através de uma ordem superior que está a ser cumprida pelos serviços de imigração e fronteiras junto ao aeroporto internacional Oswaldo Vieira.
Num primeiro momento achei que podia se tratar de mais um daqueles rumores que circulam por Bissau, mas veio a confirmar-se quando uma das pessoas, presumivelmente cujo nome fazia parte dessa lista, foi impedido de viajar e só a terceira tentativa conseguiu o fazer.
Em face desta realidade, Domingos Simões Pereira considera:
estamos a assistir de novo à situação em que as leis são substituídas por aquilo que agora está rotulado dizer ordens superiores. E é com base nisso que as pessoas são espancadas.
E sobre eventual requerimento do Ministério Público para o levantamento da sua imunidade parlamentar, segue a reação do presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau.
Enquanto deputado da nação, eu tenho não só o direito, tenho a responsabilidade, tenho a obrigação de denunciar todos os casos de que tenha conhecimento e que potencialmente possam representar crime. É o que eu tenho feito, tenho intenção de continuar a fazer. A responsabilidade do Ministério Público seria de averiguar, confirmando a existência de indícios, abrir um processo e traduzir em justiça os malfeitores e os criminosos.
Relativamente a este ponto em concreto, contactada pela Voz América, uma fonte junto ao gabinete do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, não confirma e nem desmente a notícia, prometendo apurar os pormenores sobre o assunto oportunamente. Mas o líder do PAIGC afirma desconhecer qualquer caso de corrupção que implique e que possa sugerir a intervenção da Procuradoria-Geral da República.
A meio do meu mandato enquanto chefe do governo, em 2015, houve um conjunto de acusações que foram feitas pelo então Presidente da República. Com base nisso, a Assembleia Nacional Popular abriu um processo de inquérito. Esse inquérito foi desenvolvido. e há um relatório nesse sentido, que não só demonstra claramente a forma bastante responsável e transparente como nós gerimos toda a administração pública e particularmente a questão dos fundos, como mostrou que os casos que existiam reportavam a períodos muito anteriores à nossa governação e às pessoas que são responsáveis pelas situações criadas.
Presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, associado a uma eventual lista de pessoas impedidas de sair do país. Recordo que o mesmo já aconteceu ao antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá. Tassina Kassamá, para a Voz da América.
Apesar das várias tentativas junto do Ministério Público, a Voz da América continua à espera de uma reação. Em Cabo Verde, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos instou, por ocasião do Dia Internacional da Criança, as autoridades a mudarem a Constituição para permitir que os filhos de imigrantes tenham a certidão de nascimento no país, principalmente os filhos de cidadãos dos países do continente africano. Também a alta autoridade da imigração veio a público defender essa alteração e, de acordo com os três partidos com assento no Parlamento, é algo pacífico que deve seguir em frente. Eugênio Teixeira.
Carmen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração, afirma que a maior preocupação incide, sobretudo, na resolução do problema de muitas crianças nascidas no arquipélago e que vêm-se privadas da nacionalidade cabo-verdiana.
A preocupação de facilitar o acesso à nacionalidade a crianças, filhas e descendentes de estrangeiros que nasceram em Cabo Verde ou que para cá vieram pequenos, sem condicionar isto à permanência regular dos pais em território nacional.
Para o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, José Viana, a aprovação de uma nova lei de nacionalidade terá um impacto bastante positivo na melhoria do processo de integração dos imigrantes na sociedade cabo-verdiana, com realce para as crianças.
É uma necessidade. Ela está cá, vive essa cultura, cresceu nessa cultura, então é necessário que ela seja vista como um cidadão ou uma cidadã cabo-verdiana.
A OCID considera que faz todo sentido a alteração da lei da nacionalidade e se mostra disponível para a sua viabilização, conforme diz a deputada e vice-presidente dos Democratas Cristãos, Dora Pires.
Porque 5 anos é muito e uma criança que nasce tem que aguardar até os pais completarem o tempo ou para terem certidão de residência, etc, etc. E tudo isso prejudica a vida da criança.
O PSCV, lembra o presidente interino, Rui Semedo, já propôs por 2 vezes a alteração da lei da nacionalidade e viu chumbados os seus projetos. Ainda assim, afirma Rui Semedo, o PSCV está uma vez mais pronto para analisar e dar o seu contributo.
O PSCV sempre esteve aberto para que se encontre, digamos, o melhor caminho para uma melhor e maior integração estrangeiros aqui em Cabo Verde. Portanto, tem abertura para discutir isso claramente.
Trata-se de um problema que precisa ser resolvido. Por isso, a secretária-geral do MPD, Filomena Delgado, manifesta a abertura do seu partido em colaborar na aprovação de uma nova lei.
A proposta foi agora apresentada, terá que ser apreciada também pelo grupo parlamentar do MPD, mas o MPD tem toda a abertura para analisar, porque tem consciência sobre pessoas que têm problemas de nacionalidade, crianças, por exemplo, que ficam sem acesso à escola, porque às vezes não têm o registro de nascimento. De modo que há necessidade, de facto, de resolver a questão.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, a violência urbana continua a causar vítimas. Agora, a esposa do segundo secretário provincial do MPLA, partido no poder na província do Bengo, foi assassinada em casa, alegadamente por criminosos que levaram 2 viaturas. Fontes familiares citadas pelo Novo Jornal contaram que Cristina Kizala, mulher de João Mpilamonzi, foi morta a tiros por 8 homens armados por volta de 1 hora desta sexta-feira, no interior da residência, na zona de Benfica, município de Belas, em Luanda. Eles entraram no interior da casa, depois de prenderem o segurança, perguntaram pelo esposo, que não se encontrava, e exigiram dinheiro. E como ela não entregou, os malianos dispararam a queima-roupa na região do peito. Ela morreu no local e os marginais levaram as 2 viaturas V8 que estavam parqueadas no quintal, disse uma fonte familiar àquele jornal. A polícia ainda não se pronunciou, mas promete fazê-lo nas próximas horas. Música. Continua a acompanhar a Voz da América na sua emissão de sexta-feira, 25 de junho. Aqui nos Estados Unidos, o antigo agente policial Derek Chauvin, considerado culpado do assassinato do afro-americano George Floyd em maio de 2020, ao pressionar o seu joelho contra o pescoço dele por mais de 9 minutos, conhece a sentença dentro de pouco mais de uma hora em Minneapolis. Philip Crowder está em Minneapolis e vai acompanhar a leitura da sentença.
Talvez possamos ouvir o ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, falar pela primeira vez no tribunal. Em abril, Chauvin, que é branco, foi condenado pelo assassinato de Floyd ao pressionar o seu joelho contra o pescoço de Floyd, um homem negro, por mais de 9 minutos. Chauvin foi considerado culpado de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário em segundo grau. Agora, Chauvin pode implorar por uma pena tão curta quanto possível. Até agora, ela não demonstrou remorso pela morte de George Floyd. Chauvin também pode decidir não se manifestar, na esperança de que um recurso possa levar a um segundo julgamento, embora isso pareça improvável. O ex-polícia está detido em uma prisão de alta segurança aqui no estado de Minnesota, desde sua condenação. Então, o que ela enfrenta? Décadas na prisão. Os procuradores pedem uma sentença de mais de 30 anos, essencialmente o maior tempo possível. Elas argumentam que Chauvin abusou da sua autoridade. O juiz deste caso já declarou que Chauvin deveria enfrentar uma sentença maior porque matou Floyd na presença de crianças. Esse é apenas um dos vários fatores agravantes. O advogado de defesa do ex-polícia, no entanto, vai pedir liberdade condicional, o que é altamente improvável, ou menos tempo de prisão, porque é a sua primeira condenação. As diretrizes do estado de Minnesota recomendam uma pena de prisão para Derek Chauvin de 10 a 15 anos. A morte de George Floyd levou a protestos internacionais que às vezes se tornaram violentos. Nesta sexta-feira, porém, não há temores sérios de violência. Líderes de direitos civis, ativistas e muitos residentes de Minneapolis querem ver Derek Chauvin enviado para a prisão pelo maior tempo possível. Um precedente, eles esperam, para novos julgamentos de polícias que mataram pessoas sob sua custódia. Em Minneapolis, para a VOA em português, foi Philip Crowder.
Falemos agora da pandemia da Covid-19 e as crianças em África. O Fundo das Nações Unidas para a Criança alertou que a pandemia está a ter consequências devastadoras nas crianças africanas ao sul do Saara. Muitas delas ficaram órfãs, tornando-se mais vulneráveis aos problemas sociais. Aquela agência da ONU faz um apelo aos governos para priorizarem o regresso das crianças às escolas e também a protegerem as suas vidas. João Santa Rita.
A África subsaariana está à beira de uma terceira onda de Covid-19. As crianças geralmente não são afetadas pela doença, mas estão a perder os seus pais na pandemia. Tradicionalmente, quando as crianças ficam órfãos, o peso de cuidar delas cai nos avós. Contudo, um porta-voz do Fundo da ONU para as Crianças, James Elder, fez notar que as pessoas mais velhas estão entre as principais vítimas da Covid-19. Consequentemente, disse ele, as crianças são despachadas para outros familiares que, mais do que provavelmente, vivem em condições difíceis de pobreza. O aumento das dificuldades coloca as crianças em riscos de serem vítimas de abuso e trabalho infantil.
Seeing the reporting of children reporting on helplines, violence against them and the need for support.
Diz Elder que há informação de crianças que pedem ajuda denunciando violência contra elas. Disse ainda ao representante da ONU que isto aconteceu quando as crianças perdem o mecanismo de apoio que tinham previamente, o que surge quando uma criança fica órfã ou quando um dos pais teve que deixar o local para buscar oportunidades económicas noutra zona. As crianças que não vão à escola não têm proteção e estão sujeitas à exploração. Elder disse que a Covid-19 foi um golpe devastador na educação. O porta-voz da UNICEF fez, por exemplo, notar que 9 milhões de crianças no sul e leste da África não regressaram à escola desde que estas começaram a reabrir. Ele acrescenta que muitas crianças não têm o suficiente para comer devido à crescente pobreza, devido aos confinamentos ligados à pandemia. A má nutrição leva à deterioração da saúde.
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%.
O porta-voz da ONU afirma que os níveis de imunização e acesso à luta contra a malária foram reduzidos, em alguns casos, em cerca de 20%. Mulheres grávidas, disse ele, têm muitas dificuldades em ter acesso a serviços pré-natais. Elder disse ainda que muitas mulheres grávidas têm morrido devido a isso, por causa dos confinamentos e porque os sistemas de saúde estão no seu máximo. Tem havido mortes desnecessárias de crianças, disse o porta-voz da Unicef. A organização disse ainda que os governos devem dar prioridade em manter as escolas a funcionar e em segurança e fez um apelo para que se mantenham as crianças nas escolas, assegurando-se o fornecimento de água e serviços sanitários nas escolas através do continente. O Fundo da ONU para as Crianças disse que está a aumentar a entrega de fundos aos mais vulneráveis e também a dar apoio psicológico às crianças e suas famílias. O fundo diz que está ainda a trabalhar para tentar impedir a separação de famílias e também para fortalecer as famílias e cuidados baseados nas comunidades face a estes desafios.
E agora o João Santa Rita continua aqui aos microfones com notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar com o Euro, Taça das Nações da Europa de Futebol, pois amanhã iniciam-se os oitavos de final com dois jogos. Em primeiro lugar, o País de Gales defronta a Dinamarca. O País de Gales ficou em segundo lugar no seu grupo, o Grupo A. Dinamarca também ficou em segundo lugar no Grupo B, onde a curiosidade foi o facto de que o segundo, terceiro e quarto terem acabado com os mesmos pontos. Apenas três. Aqui neste jogo, portanto, entre o País de Gales e a Dinamarca, é difícil fazer previsões, mas os dinamarqueses, graças à tenacidade e garra, têm uma oportunidade de passarem. A ver, vamos. No domingo, claro está, temos um dos grandes jogos deste Euro, quando a Bélgica defrontar Portugal. Bélgica terminou no topo do Grupo B com 3 vitórias, 7 golos marcados, 1 sofrido. Portugal terminou em terceiro lugar no seu grupo, o Grupo F, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 7 golos marcados, 6 sofridos. Mas atenção, quando Portugal joga bem, deve ser das melhores equipas em campo, como se viu na primeira parte contra a França. Bélgica, claro está, entrou para este campeonato como um dos favoritos, se não mesmo o favorito. E falando de Portugal, CR7, Cristiano Ronaldo comanda a lista dos melhores marcadores com 5 golos, 3 de penalti. É por isso que lhe chamam Penaldo. Por menor curioso, este Euro está a bater o recorde de penaltis. Até agora foram assinalados 14, mas há também outro recorde, que é o de penaltis falhados. Dos 14 assinalados, 6 falharam. A Espanha, por exemplo, teve 2 assinalados a seu favor, falhou ambos. Ronaldo, Penaldo, esse não falha. O outro jogo de domingo é Holanda-República Checa. Holanda é favorita. No futebol africano, amanhã ficamos a saber quem são os finalistas da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Kaizer Chiefs, Amakosi, da África do Sul, recebe o Wydad Casablanca de Marrocos. Na primeira mão, Chiefs foram surpreendentemente ganhar a Marrocos por 1-0. Estão em vantagem, portanto, mas atenção, não creio que a eliminatória esteja resolvida. Vai ser difícil para a equipa sul-africana. O inevitável, sempre presente, Al Ahly do Egito, recebe o Esperance da Tunísia. Primeira mão, Al Ahly também foi ganhar fora, 1-0 ao campo do Esperance. E nesta eliminatória, Al Ahly é claramente favorito. No domingo, ficamos também a saber quem são os finalistas da Taça das Confederações. Outra equipa de Casablanca de Marrocos, o Rajá, recebe o Pirâmides do Egito. Na primeira mão, empata 0 golos. O JS Kabylie da Argélia recebe o Cotton Sports dos Camarões. Na primeira mão, a equipa argelina foi aos Camarões ganhar por 2-1. Está com um pé na final. Basquetebol americano, NBA, ontem no terceiro jogo da final da Conferência Oeste, Los Angeles Clippers bateu o Phoenix 106-92. Phoenix continua em vantagem, 2 jogos contra 1.
E agora abrimos os jornais americanos, que nas primeiras páginas destacam a tragédia em Miami. O número de mortes aumenta para 4 e 159 pessoas estão desaparecidas. O Miami Herald escreve que o governador declara estado de emergência e o presidente Biden abre portas para fundos de emergência. O Washington Post também escreve 154 pessoas desaparecidas, 4 mortas. bem como o The New York Times, que destaca ser uma tragédia. Outros temas, o Washington Post descreve que Derek Chauvin, o polícia acusado da morte do afro-americano George Floyd, conhece a sentença nesta sexta-feira, enquanto o The New York Times fala sobre a visita da vice-presidente Kamala Harris à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 25 de junho, dia em que se assinala o 46º aniversário da independência de Moçambique. Bem-vindos a esta emissão. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais um, 202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade em Miami, equipas de resgate continuam à procura de 159 pessoas depois do colapso de um prédio ontem. Joe Biden e Ashraf Ghani encontram-se na Casa Branca para falar sobre a retirada das tropas americanas do Afeganistão. No Mali, 15 soldados da Força da Paz da ONU ficam feridos em ataque no norte do país. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, a Manso Miguel irá falar com uma conhecida artista guineense, Karina Gomes. Ela aborda hoje a política cultural e a internacionalização da música do país. E por falar em Guiné-Bissau, vamos começar precisamente nesse país onde o antigo primeiro-ministro e presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, reage à informação sobre um eventual requerimento do Ministério Público junto do Parlamento para o levantamento da sua imunidade. Em entrevista à Voz da América, hoje, Simões Pereira abordou também a informação de que o nome dele consta de uma lista de individualidades proibidas de sair do país. O Ministério Público promete pronunciar-se. Lassana Kassamá.
A entrevista exclusiva à Voz América, o líder do PAIGC começou por nos confirmar a informação sobre o seu possível impedimento de sair da Guiné-Bissau através de uma ordem superior que está a ser cumprida pelos Serviços de Imigração e Fronteiras junto ao Aeroporto Internacional Oswaldo de Vieira.
Num primeiro momento achei que podia se tratar de mais um daqueles rumores que circulam por Bissau, mas veio a confirmar-se quando uma das pessoas, presumivelmente cujo nome fazia parte dessa lista, foi impedido de viajar e só a terceira tentativa conseguiu o fazer.
Em face desta realidade, Domingos Simões Pereira considera.
Estamos a assistir de novo à situação em que as leis são substituídas por aquilo que agora está rotulado dizer ordens superiores. E é com base nisso que as pessoas são espancadas.
E sobre eventual requerimento do Ministério Público para o levantamento da sua imunidade parlamentar, segue a reação do presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau.
Enquanto deputado da nação, eu tenho não só o direito, tenho a responsabilidade, tenho a obrigação de denunciar todos os casos de que tenha conhecimento e que potencialmente possam representar crime. É o que eu tenho feito, tenho intenção de continuar a fazer. A responsabilidade do Ministério Público seria de averiguar, confirmando a existência de indícios abrir um processo e traduzir em justiça os malfeitores e os criminosos.
Relativamente a este ponto em concreto, contactada pela Voz América, uma fonte junto ao gabinete do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, não confirma e nem desmente a notícia, prometendo apurar os pormenores sobre o assunto oportunamente. Mas o líder do PSGC afirma desconhecer qualquer caso de corrupção que o implique e que possa sugerir a intervenção da Procuradoria-Geral da República.
A meio do meu mandato enquanto chefe do governo, em 2015, houve um conjunto de acusações que foram feitas pelo então Presidente da República. Com base nisso, a Assembleia Nacional Popular abriu um processo de inquérito. Esse inquérito foi desenvolvido e há um relatório nesse sentido, que não só demonstra claramente a forma bastante responsável e transparente como nós gerimos toda a administração pública e particularmente a questão dos fundos, como mostrou que os casos que existiam reportavam a períodos muito anteriores à nossa governação e às pessoas que são responsáveis pelas situações criadas.
Presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, associado a uma eventual lista de pessoas impedidas de sair do país. Recordo que o mesmo já aconteceu ao antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá. Tassi Naksama, para a Voz da América.
Apesar das várias tentativas junto do Ministério Público, a Voz da América continua à espera de uma reação. Vamos agora para Moçambique. Ao inaugurar a sede da televisão pública, o presidente Filipe Nyusi admitiu que o país está pronto para receber as tropas da SADEC para ajudar as forças de defesa e segurança a combaterem o terrorismo em Cabo Delgado. No entanto, Nyusi alerta que esse envio depende de cada país participante. Os partidos de oposição RENAMO e MDM saúdam a decisão da SADEC, apesar da tardia. William Apote.
Em dia de celebração dos 46 anos da independência nacional, Filipe Nyusi trouxe ao público mais detalhes sobre as decisões da recente cimeira da Troika da SADC, particularmente no que diz respeito ao combate ao terrorismo. O presidente moçambicano revelou que o envio de tropas regionais para o país está apenas refém de detalhes que cada país deverá resolver dentro de dias.
O problema, portanto, o lançamento da força de alerta para poder apoiar Moçambique, e mesmo assim já foi deliberado, o presidente Macisso Botswana já assinou. O que agora falta é preciso quantificar, ver que recursos vão ser necessários para esta operação, as forças empenhadas, de onde que vem ou não, e esse exercício vai ser muito breve. Mas sempre na mesma que Moçambique, o povo moçambicano, as forças de defesa e segurança de Moçambique são que estão na dianteira, porque conhecem o terreno e a responsabilidade do país é nossa.
A RENAMO, maior partido da oposição, saúda a decisão e diz que vai de encontro com o que era a sua posição. José Manteigas é o porta-voz do partido.
Esta posição da SADEC, apesar de ser tardia, mas a RENAMO tanto manifesta o seu apoio, né, e a sua satisfação em finalmente a SADEC decidir ajudar e sobretudo porque o governo abriu essa possibilidade de haver essa ajuda da SADEC.
Já o MDM, segundo maior partido da oposição, também olha com esperança para os próximos dias em função das decisões tomadas pela região. Fernando Bismarck é o porta-voz da bancada parlamentar do MDM.
Este apoio veio dar razão também ao MDM e outras forças vivas que sempre apelaram à necessidade do país abrir-se para aceitar este tipo de apoios de forças militares no nosso território para ajudar-nos, obviamente, a debelar esta situação. Agora, Moçambique também ganha um novo fôlego pelo fato de ter engajado o Bloco Regional nesta causa de luta contra o terrorismo. Abre-lhe a possibilidade de mobilizar recursos financeiros noutras latitudes.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E agora abrimos a janela para Artes na Voz da América, como sempre, às sextas-feiras. Karina Gomes analisa a política cultural na Guiné-Bissau e diz que sem política, sem estratégia de investimento, será difícil internacionalizar as artes no país. Ela falou com o Amancio Miguel.
Sem uma política cultural ou estratégia de investimento, será difícil internacionalizar as artes da Guiné-Bissau, diz a cantora Karina Gomes, nossa convidada hoje nesta página das artes, aqui na Voz da América.
Olha, a música, apesar de nós sempre acharmos que o palco é a melhor parte, e é, porque é quando nós temos contacto com aquilo que eu chamo a razão principal de nós fazermos músicas, que são as pessoas. Apesar dessa ausência das pessoas, nós vamos fazendo, vamos nos reinventando através dos estúdios em casa, compondo, criando e também fazendo alguns concertos gravados para depois divulgar. Mas pronto, parar é que não podemos, não é? Só que pronto, ficamos bastante afetados por causa dessa pandemia, que afetou sobretudo o setor da cultura, a seguir à saúde, né, para as coisas, o setor da cultura.
Em termos de contas, é definitivamente um período difícil.
É um período difícil. É um período difícil para músicos, é um período difícil para artistas plásticos, é um período difícil para a indústria do entretenimento, sobretudo para quem trabalha com som, com equipamentos de luz e produção de espetáculos, sobretudo para a restauração. É um período difícil, é um período muito difícil para a nossa área.
Houve espaço para a criação? O que é que a Karina andou a fazer, por exemplo?
Olha, isso eu não posso reclamar, porque nós às vezes, eu costumo dizer que a correria do dia-a-dia faz-nos muitas vezes deixar de olhar para o lado e de desfrutar das coisas mais importantes, como a família, como o próprio trabalho, porque às vezes com aquela correria de fazer, e às vezes, por muitas vezes, nós deixamos a qualidade de lado. E a pandemia vem-me fazer parar, repensar e redirecionar o meu trabalho. E isso, a primeira decisão que eu tomei foi de adquirir um estúdio, porque eu antes não tinha, eu recorria sempre a estúdios fora de casa, mas com essa necessidade que o artista tem de criar sempre, porque o artista é um criativo, tem essa necessidade quase que vital de criar, de estar sempre a criar alguma coisa. E eu senti essa necessidade de continuar a criar, mas em casa. Foi quando eu dei por mim, tinha praticamente um disco pronto, um disco novo, que era um disco que eu estava a idealizar de uma maneira diferente, com um método diferente, que era contratar um produtor, fazer criar um repertório e depois produzir e editar o disco. Só que, entretanto, eu comecei a ver que há outras formas de o fazer, sem tanta pressão, sem tanta correria, dentro de casa, ao lado do marido e das filhas e das pessoas que eu mais gosto na vida. E isso, se não fosse por causa da pandemia, eu não teria dado conta do quão abençoada eu sou e do quanto podia fazer tendo que parar. Porque nós fomos obrigados a parar, né? Os espetáculos foram cancelados. Eu, em 2020, tinha espetáculos até o mês de agosto, dentro e fora de Portugal, e simplesmente os concertos foram todos cancelados e tivemos que nos reinventar de outra forma. Olhando sob este prisma, posso dizer que foi positivo.
Interessante. A Karina conseguiu, mesmo durante a pandemia, produzir e fez este disco. O disco não tem o título Pandemia, certamente.
Olha, não tem de pandemia, nem poderia. Mas gostei da brincadeira. Ainda não decidimos qual vai ser o título do disco, porque estamos agora a consolidar os últimos temas, e isso não é fácil, não é peradoce. Eu gosto de escolher o tema depois de ter todas as faixas do álbum concluídas, mas para já vai falar muito de amor e esperança e é muito mais focado nas pessoas do que nas coisas, porque nós, com essa pandemia, sinto que nós fomos obrigados a nos reinventar humanamente falando, e é isso que o disco fala, é disso que o disco trata.
Isto de amor e esperança não é novo na música da Karina, mas desta feita tem uma justificação particular, que é a pandemia. Notou que durante este percurso de um ano, na sua opinião, houve mais amor ou esta questão do distanciamento também criou alguma confusão nas nossas cabeças?
Eu acho que esse confinamento veio fazer as pessoas perceberem qual é o valor, o que é o mais importante. Porque se o mundo parar de repente e nós nos depararmos sozinhos, sem companheiros, sem família, chegamos à conclusão de que nada valeu a pena. Podemos ter conquistado o mundo, mas perdemos a nossa própria alma porque estamos sós. E eu acho que essa pandemia vem nos ajudar a refletir nesse sentido e ver que realmente, como diz a minha amiga Mariama Barbosa, e bem, é só o amor que interessa e mais não digo, porque ao fim e ao cabo é a essência da vida, é o que mais vale a pena. Eu costumo dizer que eu vivo em Torres Vedras, eu vivo ao lado de uma igreja católica, eu sou cristã, mas não sou católica, mas eu passei, sempre que estou, que passo pelo, sempre passei ao lado da igreja, e a igreja estava vazia, e depois da pandemia cada vez mais vejo a igreja cheia. Isso quer dizer que as pessoas estão mais sensíveis a Deus, estão mais sensíveis às outras pessoas, ou seja, isso de uma certa forma provocou, digamos assim, reumanizou as pessoas, porque a humanidade estava já a perder-se por causa do consumismo, por causa do que se pode adquirir em termos materiais, e perdeu o foco do essencial, que é a família, que é o trabalho, sim, mas a família, o amor, as pessoas, os seres humanos, as vidas, não é? Portanto, eu acho que isso, quem não mudar com essa pandemia, porque já não vai mudar mais.
Isso é interessante, porque se calhar depois da crise as pessoas voltam ao normal, podemos voltar aos ódios, ao egoísmo de sempre. A Karina tem fé que a situação pode avançar mais para o positivo?
Eu sou positiva por natureza e eu só posso ter essa esperança, só posso ter essa fé. Apesar de ter percebido que a forma como a mente das pessoas, o mindset das pessoas está formatado, pode fazer com que as coisas não mudem tanto depois disso voltar à normalidade, e que as pessoas que tenham mudado um bocadinho de postura ou que tenham mudado completamente de postura possam voltar a fazer, cometer os mesmos erros. Mas isso é humano também e nós não podemos controlar isso. Mas por enquanto eu tenho visto com bons olhos essa lição, digamos assim, que a humanidade está a ter.
Karina Gomes passou 2020 e parte deste 2021 confinada, mas nem tanto, pelo menos ao nível criativo.
Ujo na boia, bambino, riba de um mar sossegado. Rafael Garichuba chora se larma de enguido, vaz de um sucuru cubrindo o bar. Se enche dentro de um coração de mim,
estamos em conversa com a cantora guinense Karina Gomes, que mesmo em tempos difíceis, que é a pandemia, conseguiu sentar em casa. Aliás, os artistas ficaram mesmo em casa, vendo as famílias, e ela usou o espaço para criar e poderá, nos próximos tempos, sair com um novo disco. É uma cantora que é, ao mesmo tempo, embaixadora, digamos que assim, cultural da sua Guiné-Bissau através das artes. E este aspecto também é interessante, Karina, os artistas da Guiné com uma certa invisibilidade. Como é que a Karina e outros podem tirar, eliminar essa lacuna que há, que não são tão visíveis quanto dos outros países, por exemplo?
Olha, isso, eu não gosto muito de falar da questão política, mas um país que não tenha política cultural e que não percebe que a cultura é o que de melhor tem e é o melhor cartão de visita, digamos assim, do país, e tenha uma estratégia de investimento na cultura, não só daqueles que estão do seu lado partido, político ou não. Enquanto esses problemas perdurarem, vai ser um bocadinho complicado. Porém, vejo com muito bons olhos a dinâmica que existe por parte de muitos artistas guineenses que, mesmo, digamos assim, ao sol, trabalham duramente para fazer com que a música que se faz na Guiné-Bissau, sendo a tradicional e típica, ou a mais moderna e urbana, possa ser conhecida a nível mundial. Há um esforço que tem sido feito por vários interlocutores, por vários músicos da Guiné-Bissau, artistas da Guiné-Bissau, não só da área da música, mas de outras áreas também da cultura. Há um esforço individual de cada artista para que isso aconteça. Mas nós não podemos nunca esquecer que é preciso que o nosso Estado faça um trabalho de casa para que os nossos artistas sejam vistos a nível internacional com outros olhos, porque isso está tudo interligado e é importante que haja essa consciência política, porque infelizmente ou felizmente, tudo começa com uma política, políticas educativas, políticas culturais, política, é tudo, há uma política para o setor da pesca, há uma política para o setor da educação, há uma política para o setor industrial, e tem que haver uma política para o setor cultural, mas uma política não só uma política que fique no papel, uma carta romântica, não, há algo com estratégia, com planeamento e com organização para projetar algo que visa, por exemplo, desenvolver o setor da indústria musical, que não existe a questão dos direitos do autor, existe uma sociedade dos direitos do autor, mas não funciona. Ou seja, essas coisas todas, acabamos ficando desatualizados e completamente fora do contexto musical mundial. Aparece um artista ou outro que se destaca dentro do contexto artístico internacional, mas acaba ficando isolado e sem, muitas vezes sem força, porque não têm também os artistas da mesma nacionalidade federados na mesma causa, com a mesma visão. Portanto, isto tudo começa com políticas e se enquanto nós não tivermos uma política cultural séria, clara e estratégica e funcional, que não fique só no papel, e a própria estabilidade.
E podem os artistas iniciar este diálogo?
Os artistas iniciarem esse diálogo têm iniciado ao longo dessas décadas todas. Há associações de artistas, por exemplo, há colegas artistas que apoiam outros artistas, mas por mais que se federe, por mais que se una, por mais que haja esse diálogo, vai sempre haver essa questão de não sou desta cor política e não eu sou de outra cor política, e vai sempre haver essa questão enquanto a nível estatal não se dissociar o que é político do que é administrativo, do que é, digamos assim, exatamente, de governativo, que dissociar ou de despartidarizar o setor cultural. E isto é extremamente importante. Mas isso só acontece quando o Estado é consolidado, quando o Estado é sólido. E eu, sinceramente, nesse aspecto, eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel, apesar de acreditar muito na capacidade e no talento dos guineenses em todas as áreas. O guineense tem sido muito bem representado na moda, muito bem representado no futebol, muito bem representado na televisão. Agora temos uma apresentadora guineense nos principais canais de televisão em Portugal. Temos em várias áreas, na música temos, sim, mas poderíamos ter mais e poderíamos ser mais visíveis, poderíamos ter mais visibilidade, mas isso tudo vai passar por essa questão também, não é só essa, mas sobretudo por essa questão. E o setor privado também, ou seja, quando existe uma indústria cultural, uma indústria musical, o que é que acontece? Vai haver um despertamento a nível empresarial para apostarem, para investirem no setor cultural. Não que não haja iniciativas, mas acaba por morrer porque não há uma cadeia.
Foi Artes com Karina Gomes. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, voltaremos para a semana com mais uma página reservada às artes aqui na Voz da América. Um abraço.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Equipas de salvamento continuam a trabalhar no local nos arredores da cidade de Miami, onde um prédio de 12 andares se desmoronou na quinta-feira e onde mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas. O presidente da Câmara do Condado de Miami-Dade disse que 159 pessoas estão dadas como desaparecidas. Até agora, oficialmente, há 4 mortos. 110 outras pessoas, cujo paradeiro se inicialmente desconhecida, foram localizadas, não se encontravam no local quando se deu o desmoronamento. 35 pessoas foram salvas dos destroços. No edifício viviam pessoas de várias partes do mundo. Há 22 desaparecidos de 4 países da América Latina, 20 de Israel e um número indeterminado de americanos. O edifício tinha 30 anos de existência e tinha sido construído em terra, onde anteriormente existia um pantanal. Jornais americanos disseram hoje que as autoridades locais tinham determinado anteriormente um afundamento do prédio, mas as causas do desmoronamento permanecem por determinar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje na Casa Branca com o seu homólogo do Afeganistão, Ashraf Ghani, e o negociador para a paz do governo afegão, Abdullah Abdullah. Na reunião deverá ser discutida a retirada americana do Afeganistão e o impacto dessa retirada numa altura em que se intensificam combates através do país. Ghani disse que na reunião de hoje, entre outros aspectos, seria discutir a futura ajuda às forças de segurança afegãs. O presidente afegão e Abdullah chegaram ontem a Washington e reuniram-se anteriormente com líderes dos dois partidos no Senado americano, Mitch McConnell, do Partido Republicano, e Chuck Schumer, do Partido Democrata, e depois com outros membros do Congresso. 15 soldados das Forças de Manutenção de Paz da ONU, incluindo vários soldados alemães, foram feridos no norte do Mali na sexta-feira num ataque ao seu acampamento, afirmou a missão da ONU no país. O ataque visou uma base temporária na região norte de Gao, onde os exercentes islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico estão ativos. Um massacre no nordeste do Burkina Faso, em que mais de 130 pessoas foram massacradas este mês, foi levado a cabo em grande parte por crianças entre os 12 e 14 anos de idade. O ataque contra a aldeia de Solan ocorreu no passado dia 4 de junho, no pior ataque nesta zona onde rebeldes islâmicos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda estão ativos. Um porta-voz do governo disse que a maioria dos atacantes eram crianças. A Organização das Nações Unidas para a Criança, a UNICEF, condenou o recrutamento de crianças e adolescentes por grupos armados, afirmando que isto é uma violação dos direitos humanos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avisou hoje que a ausência de um acordo interino de monitorização das atividades nucleares do Irão poderá levar os Estados Unidos a abandonarem as negociações para se reativar o acordo nuclear de 2015. Numa conferência de imprensa em Paris, Blinken disse que esta questão tinha sido comunicada ao Irão e, nas suas palavras, precisa de ser resolvida. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que um acordo interino de monitorização de 3 meses expirou ontem, depois de ter sido prolongado por 1 mês, afirmando que está a tentar negociar a prorrogação por mais 1 mês.
Assim terminamos esta emissão da Voz América em português desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.